Rádio Brasil de Fato.
3, 2, 1.
João Pedro, fala um pouquinho, por favor.
Fala o quê, guria? Vive me incomodando.
Olha, eu tenho uma denúncia pra fazer contra João Pedro Stedman.
Ó, tá vendo?
Eu estava jogando.
Começou. Pode começar a gravar. Pra eu justificar minha voz de pato.
Tá bom.
É, tira o ego, né? Agora é dispensável.
Neste ano, você é muito jovem, João Pedro, não, talvez não lembre.
Por favor. No ar, mais um 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou a Camila Salmaz e aqui do meu lado, Igor Carvalho, jornalista de política do BDF. E aí, Igor?
Tudo bem, Camila? Estamos de volta aí para mais uma semana. Também está conosco aqui nosso comentarista, liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley. Olá, João Pedro, tudo bem?
Olá, tudo bem, seu Igor?
Obrigado pela presença.
Um prazer estar aqui de novo com vocês. Prometo te encher de perguntas.
Hoje a gente fala do dia 14 de março de 2018, quando Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e seu motorista, Anderson Gomes, são brutalmente assassinados. A Marielle é conhecida por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQIA+, e tinha um trabalho ímpar junto aos moradores da comunidade do Rio de Janeiro. Desde então, há 6 anos, o Brasil e o mundo se questionam. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Neste 8 de março, quando vemos a mobilização e a luta das mulheres por uma vida mais digna, o 3x4 fala desta mulher, Marielle Franco, que deixou um legado político importante e se tornou semente de muitas conquistas sociais. Nós vamos falar das investigações e entender o quanto ainda falta para a gente responder essas perguntas. Para isso, nós vamos conversar agora com a Lígia Batista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Tudo bem, Lígia? Muito bem-vinda aqui no 3x4 e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Tudo bem, eu que agradeço, a gente do Instituto fica muito feliz de fazer parte dessa troca.
Legal, Lígia, obrigado pela presença mais uma vez. Eu queria falar um pouquinho antes sobre a figura da Marielle. Ela se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos e também da representatividade feminina, especialmente para as mulheres negras, que eram causas que ela defendia enquanto vereadora e antes na sua trajetória. Lígia, a luta pela emancipação das mulheres negras acabou se tornando a sua principal bandeira?
Claro. Mais uma vez agradeço o convite para o Instituto Marielle Franco compor esse espaço de conversa. Definitivamente o dia 14 de março é um dia que atravessa a gente de dor, atravessa a família de Marielle Anderson de dor, mas também tem se tornado um momento para a gente ressignificar essa violência e esse luto e transformar isso numa luta que tem, inclusive, transcendido o caso da Mari do Anderson e reverberado de várias formas, né, para a gente debater sobre a democracia brasileira. Quando a gente fala sobre o legado de Marielle Franco, essa trajetória, essa caminhada profundamente atravessada por um enfrentamento às desigualdades que a gente vive na sociedade brasileira, eu acho que é importante destacar que a Mari, antes mesmo de se tornar vereadora, já tinha ali muitas contribuições de anos de ativismo dentro da institucionalidade a partir da Comissão de Direitos Humanos, seja em várias outras frentes, né, como educadora popular, uhum. como mãe, né, como alguém que vem de um território de favela como é o do Complexo da Maré, e eu acho que todas esses marcadores, né, inclusive, para além disso, o lugar enquanto mulher bissexual, socialista, que trazia essas pautas no corpo dela e traduzia essas pautas para a prática política que ela escolhia adotar todo dia, é algo que, de fato, inspira muito a gente a seguir. Naquele ano em que ela decidiu vir como vereadora, isso foi uma emoção para muitas e muitas de nós, né, ter essa possibilidade de alguém como Marielle começar a construir uma trajetória dentro da política institucional, tocou para a gente de uma forma muito importante. E, obviamente, com o assassinato dela, em um primeiro momento, gera aquela surpresa, aquele espanto, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de que é isso. Independente do lugar que a gente acesse, da posição que a gente ocupa, a gente também está exposto, enquanto esse corpo negro que vem de territórios de periferia, LGBTQIA+, a gente está sujeito, né, a essa violência cotidianamente, onde quer que a gente esteja. A trajetória da Mari, ela traz pra gente um frescor, uma oxigenação e uma possibilidade de repensar essa democracia. E eu acho que é para isso que o Instituto Marielle Franco é criado e traz essas provocações pra gente repensar essas estruturas de poder.
Sim, e é bem importante te ouvir porque muitas pessoas tiveram contato com Marielle Franco só após a morte dela, por conta da repercussão do caso, né? Então, é legal a gente traçar esse panorama. Inclusive, João Pedro, eu imagino que você deve ter tido contato com a Marielle, ou com a sua história, só depois desse fatídico 14 de março, né? E para você que faz essa leitura, né, política do Brasil, como que você enxerga a figura de Marielle? E eu também queria saber, num segundo momento, o que, que significa o assassinato da Marielle para a política brasileira, na sua opinião?
Primeiro, de fato, eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas conheci a trajetória, porque a nossa companheira dirigente do MST lá no Rio de Janeiro, a Marina, era amiga dela. E a Marina, então, vivia comentando nas nossas reuniões nacionais: João Pedro, tem que conhecer a Marielle, é uma porreta, a mulher é das boas lá da favela da Maré, etc. e tal. Então, eu sempre tive uma curiosidade, né? E acompanhava de longe o trabalho dela. Agora, quando aconteceu o assassinato, isso impactou muito, porque nós estávamos no meio do golpe contra a Dilma, né? Ainda naquela ressaca, percebendo a ofensiva que a extrema-direita e os neofascistas estavam fazendo, todo mundo muito preocupado, porque o Rio de Janeiro era um território onde as milícias, a família Bolsonaro, os neofascistas tinham uma certa hegemonia na política, e quando aconteceu aquele crime, foi um impacto muito grande que nos deixou estarrecidos, e todo mundo de longe fez logo o vínculo com as milícias, com os interesses da família. Até porque a Marielle sempre tinha trabalhado nessa área de direitos humanos, da denúncia das milícias. Então nos deixou todos preocupados. E o fato, ainda que tenha sido decidido, digamos, pelas forças direitistas do Rio de Janeiro, evidentemente que se transformou num fato político nacional, da Sim. política nacional. E eu espero, que é o tema do debate, que em algum dia se revele essa pergunta que todas as noites o meu amigo Trajano faz lá na TVT.
Uhum.
Quem mandou matar Marielle? E eu tenho também aquela plaquinha que foi popularizada por todo o Brasil. Então, todas as atividades que eu faço pela internet, por forma virtual, eu deixo lá nas minhas costas a pergunta: quem mandou matar a Marielle? E não sei se a Lígia sabe. Tá todo mundo aqui, vai repetir 10 vezes a mesma pergunta. E daí, Lígia, quem mandou matar a Marielle? Câmbio!
Se eu puder responder, o João, e enfim, acho que ecoou muitas das coisas que ele trouxe, assim. A gente também quer saber. Acho que Sem é uma dúvidas. Pergunta que a gente faz para as autoridades todos os dias. E é até uma oportunidade de falar sobre isso.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso, Lígia. Eu queria voltar contigo um pouco antes. A Marielle, ela é eleita em 2016 com 46 mil votos. É uma quantidade importante de votos, João Pedro, no Rio de Janeiro.
Não é comum.
Não,
né?
É comum.
Para vereadora. Sim, uma votação
veja bem,
de deputado.
Exato, 46 Exatamente. Mil votos, você elege um deputado em São Paulo. 46 mil votos, então, no Rio de Janeiro, para uma figura até então que atuava muito mais nos bastidores da política. Ela foi a quinta mais votada naquele ano. Por que que você acha, Lígia, que a Marielle ganhou essa dimensão já tão cedo na política? Por que essa votação expressiva em 2016?
Eu acredito que a votação expressiva da Marielle em 2016 veio muito por conta até de uma narrativa, da construção de uma narrativa que alimentou essa campanha, que toca em elementos que são fundamentais para uma parcela que é a maior parcela da população, que é a parcela de mulheres negras, de pessoas que vêm de territórios de favela e periferia e que vivem o dia a dia que a Marielle viveu, né, cotidianamente. Então, acho que tem um processo de identificação importante ali, mas eu acho que também tem um processo de construção de uma ponte com outro campo, que também historicamente é um campo desafiador, que é a maneira como o nosso campo progressista, por assim dizer, né, dentro da política, mesmo junto aos partidos, tem visto o papel de mulheres negras ao longo da história. Importante a gente lembrar aqui de qual é o contexto do qual a gente está falando quando a gente olha a história do Brasil, a realidade brasileira. A contribuição das mulheres negras na política, e sobretudo quando a gente fala sobre mulheres negras, é muito antiga, inclusive de mulheres que estão dentro e fora da política institucional. E aqui eu cito alguns exemplos, né? Almerinda Farias Gama, uma ativista fundamental na luta por direito ao voto feminino no Brasil. Laudenina de Melo Campos, Antonieta de Barros, primeira deputada estadual, mulher negra, né, eleita no país. Kátia Tapetí, que é a primeira mulher negra trans eleita para colocada, né, apontada para um cargo eletivo na história do Brasil lá nos anos 50. Então, assim, a gente tem muitas figuras que foram fundamentais para a consolidação da nossa história, e eu acho que também pessoas que pavimentam esse novo jeito de fazer política, né? Porque a política, e ainda hoje esse é um desafio, né? A política ainda é vista como algo muito distante da realidade social, muito, sim, distante da realidade do brasileiro, do dia a dia, né? E eu acho que quando a gente tem pessoas como Marielle e outras que travam essas batalhas e que querem construir uma política de um jeito diferente, no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de definir prioridade política, definir agenda programática. Eu acho que é sobre isso que se trata. Quando a gente tem uma figura como Marielle eleita com essa expressividade, numa cidade como essa, e também, lembrando a vocês que Marielle foi a terceira mulher negra, que tinha aquele perfil, né, que era aquele corpo, a terceira na história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a ser eleita, isso também diz muito. Isso diz muito sobre uma população que quer ver essa política ser feita de forma diferente. Acho importante que a gente relembre essa trajetória, relembre o que significou esse corpo, uhum, e o quanto que ele ressoa, reverbera em tantos grupos sociais, em tantos territórios, como ela conseguiu reverberar e segue reverberando, né? E aí, adicionar uma reflexão que João trouxe para nós, super importante, que ela se torne esse símbolo de luta nacional, mas não é só nacional, eu acho que cada vez mais esse símbolo que a Marielle se tornou, ele tem atravessado as fronteiras nacionais. A gente ouve companheiras do Sudão, companheiras dos Estados Unidos, companheiras do Chile, da Colômbia, de várias partes do mundo, se referenciando pelo que tem sido a luta por justiça por Marielle e do que significa esse legado que ela deixa, que eu acho que é importante também a gente destacar aqui.
É aquela velha máxima de política não se faz de dentro do gabinete, né, Stedley? Acho que é isso que a Marielle representou aí nesse momento tão expressivo. Mas acho que na proporção que ela ganhou para a esquerda, né, ela alavancou muitas lutas da esquerda, eu acho que a direita também tem tido ela como alvo, né? A gente tem exemplos, por exemplo, daquele dia que foi quebrada a placa da rua Marielle Franco pelos parlamentares, até então parlamentares que foram caçados depois. Recentemente, um projeto de lei dela, né, que traria mais conforto para as mulheres que abortam, também foi vetado.
A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro derrubou um projeto de lei da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, que previa garantia de atendimento humanizado às mulheres com direito ao aborto legal. A iniciativa de Marielle não previa alterar nenhuma das prerrogativas, mas reforçar a legislação vigente.
Como é que o Instituto vê isso? A família, por exemplo, da Marielle processou? É um ponto de disputa política para vocês, essas coisas que acontecem com o nome, com a imagem da Marielle?
Eu acho super importante, Camila, você trazer isso, porque desde a criação do Instituto, a gente tem trabalhado muito para lidar com o tema da desinformação sobre a Mari. A gente viu desde o dia seguinte ao assassinato dela essa onda de desinformação, de discurso de ódio, de tentativa de criminalização da vida dela, da trajetória de luta. Acho que vale começar essa reflexão a partir daí, porque a gente teve alguns casos em específicos em que a gente efetivamente judicializou falas que desqualificavam a Marielle, falas que iam de encontro ao que essa luta significa, mas a gente também tem percebido que, em paralelo, é fundamental que o Instituto Marielle Franco, especialmente em datas como 14 de março, mas não somente, possa ser esse ponto de referência, para que as pessoas entendam quem foi Marielle, por que essa luta é tão importante, por que essa luta é fundamental para a gente discutir democracia brasileira. Então, nesse lugar, eu acho que é fundamental entender todas essas nuances do nosso trabalho que não só atravessam a responsabilização individual, o apontamento e a cobrança de responsabilização de quem tentado macular essa história de luta e esse legado, mas o que significa também a gente traduzir essa luta por justiça de outras maneiras. Na luta por acesso à informação sobre o caso, na luta por reparação, memória, verdade, justiça. Né? Então, acho que falar sobre o caso da Mari e essa cobrança para que as pessoas respeitem essa história e esse legado de luta, ela, de fato, não se resume só a gente buscar a responsabilização individual, mas a gente, de fato, vê uma mudança estrutural que tem a ver com lutar por reparação, com lutar para que a gente não veja o que aconteceu com a Mari se repetir com outras pessoas que são como ela, uhum. né? E para que a gente busque efetivamente o respeito à memória, que é algo que a gente tem também trabalhado muito aqui, e é algo que é uma demanda da família, é uma demanda dessa equipe, e a gente entende como fundamental a gente poder avançar com esses debates e olhar para esses desafios para traduzir o que significa esse sentimento de justiça, né? Esse senso de justiça que a gente tem trabalhado tão cotidianamente aqui no Instituto.
João Pedro, o MST recém fez 40 anos. São 40 anos, o MST virou um símbolo para a esquerda e virou também um símbolo de ataque para a direita. Então, quando quer chegar até a esquerda, mandar recados, atacar a esquerda, a direita costuma utilizar o MST. A Marielle tem acontecido isso um pouco. Da sua experiência desses 40 anos, como lidar com esses ataques que muitas vezes querem nos usar de trampolim?
Eu acho que cada caso é um caso, né? Porque às vezes é uma provocação, então você é melhor ignorar. Outras vezes é mais sério, então é melhor investigar. E outras vezes precisa responder, né? Que não fica quieto. Porque, no fundo, você faz uma disputa ideológica na sociedade. Agora, Igor, como nós estamos aqui conversando sobre a Marielle, que é também uma espécie de homenagem a ela e uma contribuição no Brasil, de fato, nessa luta por justiça, eu acho que era importante para os nossos ouvintes que a Lígia nos dissesse qual era o trabalho militante que a Marielle fazia lá na Favela da Maré. Porque a Favela da Maré também se transformou em um símbolo antes dela. Eu lembro de várias reuniões ou articulações que nós fazíamos no âmbito dos movimentos populares urbanos, e aqui acolá sempre aparecia a Favela da Maré, né, a Rocinha, o Complexo do Alemão, como espaços onde havia forças populares organizadas, fazendo um trabalho de organização popular, que se transformaram numa referência para a esquerda. Teve um período, viu, Igor, que me convidaram, inclusive, para ir lá na Favela da Maré, porque eles estavam passando um filme sobre o Che Guevara. E eles queriam alguém que comentasse. Então, fui lá. Estava lá no Rio mesmo e fui lá. E me impressionou porque eles projetaram o filme do Che Guevara numa parede na rua. E o povo foi trazendo as cadeiras de casa e juntou lá 200, 300 pessoas, sobretudo jovens, para ver o filme sobre a vida do Che Guevara. Então me chamou muito a atenção. Então agora a minha curiosidade para nossa querida Lígia Batista responder: como era a militância concreta da Marielle antes de ser vereadora lá na Favela da Maré, e que pode nos ser inspirador para a nossa militância que anda aí nas periferias do nosso país? Câmbio, dona Lígia.
Maravilha. Bom, eu acho que tem duas avenidas aqui, eu acho que talvez a gente possa trabalhar. A primeira é a que eu já mencionei, que tem a ver com esse papel de educadora popular. Marielle cumpriu um papel fundamental ali de se voltar para as bases, de construir esse diálogo com os territórios, com o território da Maré, que é de onde ela vinha, efetivamente. Então, acho que esse papel de educação popular e de entender as diferentes formas da gente construir esse saber crítico, essa reflexão crítica sobre essa realidade de desigualdades que populações como da gente que vem de periferia de favela enfrenta todos os dias é fundamental. Mas também tem um outro elemento que eu acho que também atravessou essa trajetória, que é justamente esse lugar da denúncia sobre violência, né? Sobre violência policial, sobretudo, especialmente quando a gente olha para o trabalho que ela vinha construindo dentro e fora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, ela que foi coordenadora por muitos anos dessa comissão e que, a partir desse trabalho, também entregava, devolvia para os territórios que são historicamente assolados pela violência policial, pela violência de Estado, todos os dias, até hoje, né, inclusive depois do seu assassinato, com uma importância muito grande. Eu acho que era fundamental ter uma figura como Marielle, nesse contexto, inclusive, que a gente se conhece lá atrás, para fazer essa ponte entre o que é fazer a escuta cuidadosa, afetuosa, respeitosa, do que as famílias de vítimas de violência do Estado vivem dioturnamente aqui no Rio de Janeiro, e como poder produzir efeitos para refletir a partir dessa escuta das famílias no aprimoramento da política de segurança pública, né? Que não é uma coisa que diz respeito só ao Estado do Rio de Janeiro, mas que diz respeito a uma realidade que atravessa o Brasil como um todo. Então, eu sinto que a contribuição que ela deixa, de alguma forma, ela também se traduz a partir desse olhar, né? Desse olhar que é um olhar que é muito ímpar e que até hoje, quando a gente vai conversar com familiares de vítimas de violência, a gente ouve isso, do quanto a Marielle olhava no olho, pegava na mão e falava: é isso, eu tô aqui, você não me conhece, mas eu me chamo Marielle Franco e eu quero te oferecer apoio nesse momento difícil que você está atravessando, de ter perdido seu filho, de ter perdido seu ente querido. Eu quero poder ser mais uma mão que se estende aqui para te ajudar. E que eu acho que também a gente tem tentado produzir aqui dentro do Instituto, né, essas várias formas de solidariedade. E aproveito para dizer que, nesse momento, a gente está falando aqui sobre o caso de Marielle Franco, mas quando a gente fala sobre violência de Estado, a gente também está falando sobre essas várias famílias que seguem invisíveis para o Brasil, né? Uhum. Seguem invisíveis para a nossa realidade. E ontem a gente teve um julgamento que começou do caso do Jonathan de Oliveira, um rapaz de 19 anos que foi assassinado na favela de Manguinhos. E a Marielle teve um papel fundamental naquele caso, dentro da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando a família e fazendo a denúncia para que justiça fosse feita. 10 anos depois só, esse caso é levado a júri popular. E eu acho que isso ajuda a gente a entender os desafios da gente conseguir avançar com esses casos de violência. Então, também por isso, eu saúdo e rememoro aqui essas contribuições que a Marielle deixa para a gente.
Só de curioso, Lígia, a Marielle era advogada?
Qual Não, era? Marielle era socióloga.
E foi professora também,
né? Ela tinha formação
também,
em sociologia,
né?
Mas foi navegando aí entre administração pública. Enfim, acho que tem um caminho que se atravessa, é muito interdisciplinar, né? De um diálogo muito aberto com vários campos.
Acima de tudo, foi uma militante popular, então, que se preocupava com os problemas do povo, em especial da Maré, e tratava de organizar o povo para enfrentar essas necessidades. E antes que o Igor pergunte, porque o Igor só entende de futebol, você sabe qual é o time que a Marielle torcia?
Com certeza, era o Flamengo,
era o Flamengo,
né?
Vamos lá.
O maior do Brasil.
Aí.
A controvérsia. Já joguei a polêmica, vou ficar quietinha.
Terreno perigoso, Lígia.
Aí é polêmica, viu?
Lígia, eu queria. Eu sei que nós temos, até por implicações jurídicas, nós temos algumas limitações daquilo que pode ser dito. Dentro do que pode ser dito, eu queria saber se você pode fazer uma breve atualização pra gente do status do processo, da investigação do processo do assassinato da Marielle Franco, por gentileza.
Com certeza, Igor. E acho que essa pergunta é muito importante para a gente, porque acho que desde o assassinato a gente também teve muita desinformação, né? A imprensa, às vezes, tratando de uma maneira complexa esse acompanhamento do que acontecia de desdobramento das investigações. E aí, cada vez mais, a gente no Instituto Marielle Franco tem se posicionado e tentado trabalhar para desatar esses nós, né? E tirar as dúvidas e fazer com que todo mundo entenda, de fato, em que pé está o caso. E eu acho importante começar essa conversa dizendo que o caso ele está em fases diferentes. Quando a gente pensa na responsabilização tanto dos eventuais mandantes quanto de executores, né? Então, para começar, eu acho que vale dizer que, nesse momento, os acusados da execução da Marielle e do Anderson estão presos preventivamente, mas a gente aguarda aí, ansiosos, com esperança, que eles sejam levados a júri popular para que, enfim, a gente tenha alguém responsabilizado por esse crime, já que há 6 anos ninguém foi apontado aí como responsável, seja executor ou mandante, de maneira oficial, né? Não teve um julgamento ali transitado em julgado, uma coisa concluída que realmente nos desse essa resposta que a gente quer ouvir e que tem causado essa dor toda para nós. Vale dizer que esses acusados estão presos preventivamente eles estão nessa condição há alguns anos. Isso também aumenta a nossa expectativa para que o júri popular sobre o caso aconteça, se tudo der certo, ainda esse ano, em 2024, que a gente não adie mais essa espera para uma resposta, pelo menos nessa fase do caso, que já está um pouco mais avançada. Também é importante dizer, né, que quando a gente trata de todas essas notícias que saíram recentemente, veiculadas a respeito de uma possível delação do Rony Lessa, né, a gente tem tratado isso a partir de um lugar de um caso. A gente vê o vazamento de informações para a imprensa e não necessariamente a gente recebe um informe oficial pelas famílias, né, a partir ali das autoridades competentes que acompanham esse caso. Então, até esse momento, a delação, se é que ela realmente aconteceu, porque isso não está oficializado ainda em lugar nenhum, ela ainda não teria sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e seguiria aí, possivelmente, em fase de tratativas, mas a gente realmente quer um posicionamento oficial das autoridades para que a gente possa reagir efetivamente. E para fechar, uma menção ao processo sobre os mandantes, né? O que a gente tem é um caso que ainda está em fase de investigação. Essa investigação segue em andamento, ninguém foi oficialmente apontado como mandante nesse sentido, mas vale fazer a recordação aqui de que no ano passado a gente conseguiu uma vitória muito importante junto também ao Superior Tribunal de Justiça, que era relacionada à nossa garantia do acesso aos autos de inquérito, né, das investigações ali sobre os possíveis mandantes por parte daqueles que hoje são os representantes legais das famílias, que estão aí atuando como assistentes de acusação nesse caso. Esse foi um momento importante para nós, um momento chave para essa família, porque acesso à informação é fundamental para a continuidade de qualquer luta por justiça. Então, acho que vale trazer na memória também esse elemento de vitória do ano passado.
Eu vou pegar sua deixa aqui, Lígia. Justamente a gente tomou esse cuidado porque são muitas informações sobre a investigação e a gente pediu reforços aqui. A gente não costuma fazer isso no 3x4, mas achamos necessário para que a gente também, né, não amplie essas informações dessa maneira tão desencontrada. A gente pediu um reforço aqui e chamou para essa conversa também o advogado Rafael Borges, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro e que acompanha esse caso desde o início lá do Rio de Janeiro também. E lembrando aqui os nossos ouvintes que os advogados reais do caso, né, os advogados oficiais do caso, eles não podem falar, são do Ministério Público, né, isso corre em segredo de justiça. Só um adendo aqui importante, né, para entender também a contribuição do Rafael. Então chamo o Rafael agora para a nossa conversa. Tudo bem, Rafael? Obrigada, viu, por atender aqui o nosso pedido.
Tudo bem, tudo bom, Lídia? Tudo bem, Stedley? Tudo bem, Camila, Igor? É um prazer estar aqui compartilhando.
E eu tenho algumas, a gente tem algumas perguntas aqui para te fazer, mas eu vou aproveitar a deixa da Lígia, porque o fato mais novo que a gente tem justamente sobre essa delação, né, do Rony Lessa, é uma informação que o Intercept foi o único jornal que deu o nome do Domingos Brazão, né, como um possível delatado aí, como mandante desse crime. E a gente se pergunta, né, o quanto isso é prejudicial para a resolução desse caso, e se por acaso, de fato, ele é esse mandante do crime, se ele não daria tempo para ele se defender, né, de alguma maneira, pegar seu passaporte e sumir, como disse o Igor aqui.
Então, Camila, inclusive essa delação, né, se se confirmar, ela inclusive justifica a remessa de um pedaço da investigação para o Superior Tribunal de Justiça, porque o Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? E nessa condição ele tem prerrogativa de foro, o foro dele é o STJ, então esse dado ele atrairia a competência do STJ, pelo menos neste particular, né? No que toca a investigação do mandante. Como a Lídia bem colocou, os executores eles estão presos preventivamente, em razão de uma investigação feita pelo Ministério Público com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? As duas promotoras, inclusive, que tocaram essa investigação desde o início, elas foram afastadas, enfim, ou se afastaram do caso, né? O fato é que elas não estão mais na condução das investigações, mas foram elas lá no início que conseguiram ali, através de um esforço investigatório muito grande, chegar aos executores. E a questão do mandante realmente é o grande objetivo, né, da investigação. Agora, é muito difícil dizer, né, se esse vazamento, se ele atrapalha, enfim. Eu acho que isso fica muito num campo muito opinativo, né? O que me parece é o seguinte: o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando assumiu o Ministério da Justiça, disse de forma muito clara e inequívoca que as investigações chegariam ao mandante. Essa informação também foi cravada pelo diretor da Polícia Federal, né? A Lídia está aqui, certamente acompanha isso melhor do que eu. Então, existem afirmações muito claras e inequívocas de agentes do Estado brasileiro dando conta de que em breve a gente vai chegar, ou a gente vai saber o nome do mandante ou dos mandantes desse crime. E é isso que a gente espera. Quer dizer, de fato, haver chegado apenas aos executores é um dado importante, é um dado fundamental, mas é muito angustiante, né? Todo mundo sabe, até as pedras da rua, que existe toda uma estrutura por trás daqueles executores ali, que, digamos, ensejou esse assassinato brutal. A gente sabe do o quanto o assassinato de Marielle tem um conteúdo, né, político inequívoco, o quanto aquilo foi um atentado à democracia brasileira, né, naquele momento já tão corroída pelos efeitos do golpe, né? Eu falo isso sempre que posso, o assassinato de Marielle acontece no curso de uma intervenção, né? A segurança pública Verdade. Do Estado do Rio de Janeiro, naquele momento, estava sendo comandada por um general de exército, da ativa, inclusive. Marielle é assassinada nesse contexto, no contexto em que as forças policiais do Rio de Janeiro estavam submetidas, de forma clara, inequívoca, categórica, às forças armadas, a um general de exército. Isso não é pouca coisa, Sim. isso não é trivial. Né? Foi nesse contexto que ela foi assassinada. Eu sou da escola de que, e Lídia também tem certeza, de que todo crime é um crime político. Mas o crime de Marielle é o mais político que a gente viu nos últimos tempos no Brasil. Né? Não há crime com uma conotação política tão forte quanto essa. Quer dizer, aquilo ali foi, claro, a neutralização, o aniquilamento de um corpo preto, militante, tão importante para as lutas sociais, mas foi também a neutralização de um pedaço da democracia brasileira. Né? Daí a importância de que as investigações cheguem ao mandante. E a linha da Lídia é fabulosa. Quer dizer, não é uma questão de criminalizar, é uma questão de responsabilizar para a gente, a partir disso, obter as mudanças estruturais que a gente precisa. A Marielle é semente. E agora ela vai florescer muito mais, de forma muito mais linda e muito mais intensa, quando a gente resolver essa história,
né? Rafael,
do crime dela.
E, Rafael, não ficou, pelo menos para mim aqui, não ficou muito evidente na tua resposta, as implicações que esse vazamento pode gerar para o caso, o vazamento do nome do Domingos Brazão. O caso segue em segredo de justiça, então a gente não sabe se essa delação já foi homologada, mas o Rony Lessa e a sua equipe, por exemplo, eles podem desistir de assinar essa homologação, registrar essa homologação a partir do vazamento? Como não foi tomada nenhuma atitude em relação ao Domingos Brazão, óbvio, porque isso seria tomado de forma assodada, ele pode e já deve estar se organizando para se defender e poderia eventualmente, sei lá, fugir do país, tá certo?
Cá para nós, não é fácil um conselheiro, Tribunal de Contas, fugir do país. Quer dizer,
se você
é
mandou matar a Marielle, eu acho que... Se ele é a pessoa que mandou matar a Marielle, ele com certeza se organizaria para isso.
É uma possibilidade.
Né?
Claro que é uma possibilidade. Né? Mas veja, a gente está falando muito em delação, 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 mas delação é um termo jurídico que designa um acordo, né, um negócio que se faz entre acusado, enfim, entre investigados e o Ministério e a Justiça, né? Mas a delação é uma figura que só existe depois da homologação, né? Rigorosamente, o que você tem antes de uma homologação judicial é uma proposta de acordo, que pode ter passado pelo Ministério Público, pode ter passado pela polícia, mas ela só se transforma em delação em sentido estrito depois que a justiça homologa. Né? O juiz, quando ele homologa a delação, ele, no ato de homologação, ele confere legalidade àquele ato. Veja, a homologação não significa dizer que o conteúdo da delação é absolutamente ou rigorosamente verdadeiro. Né? A delação é um meio de obtenção de prova. Né? Ela tem que ser confirmada com outros dados, com outras informações que vão ser carregadas pela investigação. Mas o fato é, ela só existe como meio de obtenção de prova válido depois da homologação. Então, assim, essa especulação jornalística de que pode ser o Domingos Brazão, pode ser o Domingos Brazão, de fato, pode atrapalhar um pouco ali o curso das investigações, enfim. Mas eu também, Igor, eu fico também me colocando... Eu sou muito solidário a vocês, jornalistas, enfim. Eu também fico me colocando no lugar do jornalista que recebe essa informação, né? Quer dizer, é uma informação que tem interesse jornalístico. Quer dizer, como é que eu não passo? Como é que eu não transmito? Como é que eu não revelo isso a partir do momento que eu tive acesso a ela? Enfim, é uma discussão que está ali muito no campo da ética jornalística, né? E eu gosto Sim. muito de privilegiar o valor liberdade quando a discussão é essa. Quero crer que isso não atrapalhe as investigações, quero crer, não temos notícias que o Domingos Brazão tenha se evadido ou tenha feito esforços para se evadir depois da publicação dessa matéria, mas eu torço muito de que a gente chegue definitivamente a esse nome, seja através de delação, seja através de outras provas. Eu acho que já passou da hora da gente descobrir efetivamente quem é que atuou como mandante desse episódio lamentável.
Ô Lígia, essa investigação ela já passou por 3 governos, né? No início era o governo Temer, depois a gente teve o governo Bolsonaro e agora o governo Lula. Na sua opinião, algum desses 3 governos interferiu nas investigações para o bem ou para o mal, de alguma maneira?
Olha, Camila, eu acho importante dizer que do Jungmann, que foi, né, na época em que a Marielle é assassinada lá em 2018, era ele o ministro da Justiça à época, até as declarações do atual ministro, ou que então era ministro da Justiça, Flávio Dino, né, a gente vê essa fala de que com certeza chegaremos, com certeza daremos respostas, e aí imaginem vocês serem a família de alguém que é assassinado do jeito que é, ouvir durante 6 anos que estamos quase lá, daremos essas respostas, uhum. Essas respostas com certeza serão apresentadas à família, à sociedade, e elas nunca chegarem. Então, assim, eu acho que o compromisso político, né, a declaração pública de compromisso com o caso é sempre fundamental. É claro que isso é importante para o pleno andamento das investigações e para a gente seguir nessa luta para buscar levar os responsáveis por esse crime à justiça, mas a gente tem esse elemento da criação de uma expectativa contínua para essas famílias que nunca foi efetivamente cumprida. Repiso aqui uma coisa que o Rafael colocou e que, de fato, também fica muito na minha cabeça todas as vezes que eu falo sobre esse caso. É inadmissível que, no contexto de uma intervenção federal na segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro, sendo, inclusive, Marielle relatora da comissão da Câmara Municipal que monitorava as ações dessa intervenção, né, a partir dessa instância, tendo ela sido assassinada a alguns metros de distância de um dos principais prédios administrativos da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que esse caso não seja respondido até hoje. Isso é inadmissível. E não só inadmissível porque Marielle era uma mulher eleita, né, democraticamente pelo povo, mas também porque a gente retoma aquilo que a gente falou. Parece que independe do lugar que a gente ocupa, a gente vai estar sempre sujeito à ausência desses provimentos jurisdicionais adequados, da ausência de acesso à justiça efetiva. Então, para mim, ainda que a gente tenha esses compromissos, essas declarações, a gente só vai conseguir celebrar alguma coisa quando a gente, de fato, chegar na resposta sobre esse caso. Seja a responsabilização dos executores, seja a gente efetivamente chegar a intermediários, mandantes, o que seja, e que a justiça realmente possa dar essa resposta para a família e para a sociedade, e ela ainda não aconteceu, infelizmente. Então, esse é o meu posicionamento, eu diria.
João Pedro, eu sei que você quer fazer uma pergunta para a Lígia ou para o Rafael, mas queria antes saber a tua opinião. Nós tivemos o caso Marielle, ele foi investigado durante 3 governos, né? Michel Temer, final do governo Michel Temer, já ano eleitoral, Jair Bolsonaro e agora do Lula. Me parece que no último ano e meio o caso tem andado um pouco mais. Mas o que te parecia, acompanhando como nós pelo noticiário, aquele envolvimento do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro no caso? Me parecia algumas vezes que eles trabalhavam ali para atrasar o caso. Como você via no contexto do governo Bolsonaro a investigação do crime da Marielle?
Eu vou transferir a pergunta para o Rafael, né?
aí é uma prerrogativa sua.
Que é o nosso universitário aqui, né? Como se diz, perguntas universitárias. Então, por quê? Como leigo e como militante, a gente ficava olhando. Não é possível que a polícia do Rio de Janeiro ou a Polícia Federal não tenha capacidade técnica de elucidar o caso em 6 anos. É só incompetência ou tem ilações políticas que a nossa van filosofia não consegue entender, Rafael? Também, lá no início do caso, para a militância, causou espanto como que aquele ex-policial e miliciano foi executado na Bahia. E ele parece que tinha relação com o caso.
O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, acusado de comandar o mais antigo grupo miliciano do Rio de Janeiro, foi morto em operação das polícias do Rio de Janeiro e da Bahia, na cidade de Esplanada. Adriano tinha ligações com a família Bolsonaro e era apontado como um dos chefes do escritório do crime. Vale lembrar que o escritório do crime é acusado de estar envolvido no assassinato de Marielle Franco.
e de repente os celulares dele desaparecem. Então também é uma incógnita a quem interessava esconder o celular do Adriano e desvincular do caso. Então, Rafael, nos ajuda a entender aí o mistério. Por que está tão demorado a chegar aos mandantes? E também pegando do tema anterior, que você explicou muito bem, a delação é um instrumento, mas não necessariamente seja verdade, né? Porque no caso Lava Jato, nós ficamos careca de ver os casos em que faziam lá delações ameaçando os empresários, aí ele assinava qualquer coisa, e agora que a casa caiu, as próprias delações assinadas, promulgadas, reconhecidas pelo Ministério Público Federal, no caso da Lava Jato, voltaram atrás, ou seja, se revelaram mentirosas. Então, camarada Rafael, explique.
E pegando carona, Rafael, acho que é um bom momento para a gente explicar também como é que é a colaboração agora da Polícia Federal, agora não, né? Desde fevereiro de 2023, porque o caso não foi federalizado, mas tem uma contribuição que, inclusive, foi nesse momento que a gente vê alguns avanços aí no processo também, que eu acho importante para o público leigo, como nós aqui, entender como é que está se dando esse caso, que, como a Lígia traz, eu acho que ele traz panos de fundo muito importante da estrutura que deve ser mudada.
É isso mesmo. Em tese, né, um crime de homicídio, ele é apurado pela Polícia Civil e processado pela Justiça Estadual do estado onde aquele crime aconteceu, né? A grande maioria dos homicídios vão ser investigados e processados dessa forma, salvo quando eles afetam bem o interesse da União, enfim, o que em princípio não era o caso do crime que acometeu Marielle. Só que lá no início das investigações, de fato, cogitou-se de fazer um incidente de deslocamento de competência, que era, de fato, retirar o processamento desse crime da esfera estadual do Estado do Rio de Janeiro e deslocar isso para a esfera federal, entendendo que aquele crime ele transcendia, né? ele não dizia só respeito ao assassinato, enfim, de Marielle, mas que ele tinha repercussões políticas, ele afetava nossa estrutura de direitos humanos, etc. e tal. E esse assunto ele foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal brasileiro que tem competência para decidir se um crime pode ser federalizado ou não. E lá atrás, isso foi mais ou menos em 2020, a Lígia me corrige se eu estiver errada, a própria família de Marielle, dona Marinette, era contra a federalização. Porque ela entendia que, bom, eu estou falando por ela, eu acho que ela entendia isso, porque é o mais lógico. Imagine vocês federalizar a apuração do crime de Marielle a um tempo em que Bolsonaro era presidente da República, né? Então, ela viu um medo completamente justificado disso. Bom, vou federalizar, sendo que esse grupo político, né? Não que Bolsonaro seja responsável pelo assassinato de Marielle, mas enfim, havia uma série de implicações esquisitas, né? Perigosas, né? Sugestivas, um conluio, ou pelo menos uma aproximação entre os executores e os potenciais mandantes e o grupo político que estava no poder. Então a família de Marielle nem quis federalizar, de fato, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu lá em 2020 que não era o caso de federalizar. Então as investigações continuaram correndo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aí, mais recentemente, com a chegada do Flávio Dino ao Ministério da Justiça, o que o Flávio Dino propôs, e foi até interpretado de forma um pouco equivocada pela imprensa na ocasião, foi de trazer a Polícia Federal para as investigações. Trazer a Polícia Federal para as investigações não significa federalizar. A competência continua sendo da Justiça Estadual. Os executores, eles estão presos por ordem de um juiz estadual, né? Estão mantidos presos por ordem de um juiz estadual. Agora você tem, desde então, a atuação da Polícia Federal no caso. E me parece, eu falo isso como alguém que acompanha as investigações de fora, eu não sou advogado do caso, como a Lídia bem sabe, mas me parece que a entrada da Polícia Federal nas investigações deu ali uma certa robustez, enfim, conseguiram avançar em alguns pontos, em alguns aspectos, outros não, mas o fato é que me parece que foi proveitosa essa união de esforços. E aí, respondendo objetivamente ao Stedley, por que demora tanto, né? Por que está demorando tanto? Stedley, várias coisas e coisas esquisitíssimas aconteceram no curso dessa investigação. A gente teve as duas promotoras que chegaram, inclusive os executores. Elas foram afastadas da investigação de uma forma que até hoje o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não explicou. Houve uma troca do procurador-geral, o procurador-geral novo entrou, trocou as promotoras e até hoje não se sabe exatamente por que essa troca aconteceu e elas avançaram substancialmente. Quer dizer, o grande avanço das investigações foi feito com elas, né? Foi o encontro dos dois executores. Além disso, cinco pessoas que tinham a ver com as investigações foram assassinadas, desde que a Marielle morreu até hoje. Então tem o Adriano da Nóbrega, tem o Macalé, tem outras pessoas que tinham a ver com carro, tem outra pessoa que pesquisou o nome dela. Então, assim, há uma queima de arquivo intensa acontecendo, intensa se operando, para que esse crime não seja finalmente esclarecido. E a gente está falando de um crime que conta inequivocamente com a contribuição daqueles setores mais subterrâneos das nossas agências policiais, né? A gente convencionou chamar isso de milícia, mas eu acho que isso é um fenômeno muito mais complexo. A gente está falando de agentes de segurança pública que se valem da condição de policiais militares, policiais civis, bombeiros, que se valem do seu acesso facilitado a armas, que se valem do seu acesso facilitado a algumas autoridades públicas para montar verdadeiras organizações, verdadeiras associações criminosas que são feitas sob medida para patrocinar interesses escusos, né? Muitas vezes interesses econômicos, financeiros, mas vemos que no caso de Marielle, interesses de natureza política. Então, quer dizer, são estruturas policialescas que vêm do subterrâneo das forças policiais, operando a máquina, ajustando tudo, para fazer valer projetos políticos autônomos, projetos políticos próprios. Quer dizer, negar que o assassinato de Marielle integra um processo político é uma ingenuidade muito grande. É claro que aquilo integrou um processo político, é claro que aquilo tinha um efeito para além do aniquilamento daquele corpo, né? Aquilo tinha um efeito de recado, aquilo tinha um efeito de reafirmação de uma autoridade bélica, militar, miliciana, é completamente integrada por essas forças que a gente deve repelir. E não há como a gente se estruturar num Estado Democrático de Direito com a prevalência, com um poder desse tão presente, né, como é aqui no caso do Rio de Janeiro.
Rafael, muito obrigada, viu, por nos ajudar aqui e contribuir para a gente entender um pouco melhor, né, que pé que está esse caso, mas acho que a gente continua se fazendo essa pergunta enquanto houver necessidade, né, quem mandou matar Marielle, por que isso aconteceu. Agradeço muito sua contribuição, espero que a gente possa se falar em breve e pelo resultado, né? Não mais com essa pergunta. Muito obrigada, viu? A gente conversou então com Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro. Um abraço, Rafael, e até a próxima.
Eu que agradeço.
E antes da gente voltar aqui com a Lígia, um pequeno merchan. Vocês que gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos aqui pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais aqui do BDF, então não fique de fora.
Legal, voltando, Lígia, queria saber como é que está a relação com a família do Anderson, como o Instituto tem envolvido a família do Anderson nas suas ações e tudo mais, porque eu sei que sempre foi uma preocupação, tanto da família da Marielle quanto do Instituto, a preservação dessa relação e também a luta por justiça pelo Anderson também, né?
Pra gente é muito importante, né, não deixar essa memória se perder, memória de uma outra vítima desse processo que foi Anderson Gomes, e acho que sempre rememorar, né, o papel dele ali enquanto um trabalhador que acompanhava a Marielle nesse processo, que de fato não pode ser esquecido nessa luta por justiça. A gente mantém uma relação com a Agatha, né, a viúva de Anderson, que tem sido uma pessoa também que, junto com as outras pessoas da família de Marielle e as organizações que acompanham o caso, tem construído esse comitê que a gente criou em 2021, que é o Comitê Justiça por Marielle Anderson, um espaço que também conta com apoio de Anistia Internacional, Justiça Global, Terra de Direitos, parceiras aí de alguns anos nessa caminhada, e tem sido fundamental a gente poder criar esse espaço que conecta essas famílias, né? Esse luto é um luto que não só atravessa a família da Mari, mas atravessa profundamente a família do Anderson, que agora tem uma criança, né, que não tem mais o seu pai por conta dessa violência, uma criança que tem necessidades especiais. Então, são muitos os desafios aí para a gente não, de fato, se esquecer também da família do Anderson, da luta da Agatha e do seu filho nessa caminhada.
Lígia, pensando nesse legado da Marielle, né, o que a gente precisa fazer para que outras Marielles, né, outras mulheres que têm uma participação efetiva na vida política, na vida social, não sejam interrompidas, ainda mais dessa forma tão brutal como a Marielle foi?
Eu acho que a gente precisa transformar a maneira como a política funciona no Brasil, especialmente quando a gente fala sobre corpos dissidentes, né? Quem são essas pessoas que historicamente estiveram invisíveis nessas estruturas de poder? Então, se a gente pensa sobre elas, a gente vai entender por que que a gente está o tempo inteiro batendo na tecla de que mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas que vêm de favela e periferia precisam estar cada vez mais dentro dessas estruturas de poder e não só ser capazes de acessar, mas de permanecer de maneira segura e livre de violência. Quando a gente trata do caso da Marielle, ele é muito sintomático porque a gente está, a partir dele, produzindo muito de reflexão e de enfrentamento a respeito do que violência política de gênero e raça significa para nós. Também vale dizer nesse lugar que não dá para a gente incentivar, encorajar, dizer que a gente luta por uma maior participação desses grupos na política institucional se essa política institucional não consegue acomodar esses corpos que são dissidentes, que oferece um espaço que realmente é inclusivo para essas pessoas. Então, e que também não se limita a entender a violência política de gênero e raça como algo que está dado só com a morte do corpo ali, como fizeram com a Mari, como a execução. Né? A gente também está falando sobre a violência quando a mulher pega a palavra para falar na tribuna e é atravessada. Né? Quando ela quer concluir a sua fala e ela tem a sua fala atravessada. Quando ela é questionada pela forma como ela se veste. Quando ela é questionada, até inclusive pelas pautas que ela define como prioridade para sua atuação enquanto eleita. É fundamental que essa atuação na política institucional não seja atravessada por essas várias formas de violência, porque senão, na verdade, o que a gente vê é que aquelas que conseguem superar todos os obstáculos, não só políticos, como de estrutura mesmo para acessar a política institucional, como falta de acesso a recursos de maneira paritária e tantas outras coisas, a gente também vê que essa realidade ela vai afastar aquelas que, de alguma forma, poderiam ter interesse em estar nessa estrutura, e as que acessam têm que girar toda a sua energia e os seus recursos para lidar com a violência política que elas vivem e não necessariamente colocar a maior parte da sua energia e priorização política para outras coisas. Vou fechar minha fala com um exemplo de uma companheira do Centro-Oeste que a gente visitou recentemente. Ela sofreu um processo de perseguição política brutal e foi muito triste conversar com ela e ela apresentar dois dossiês pra gente. Um dossiê que apresentava todas as atividades dela enquanto vereadora durante o tempo de mandato e um outro dossiê em que ela apresentava todas as vezes em que ela sofreu violência política. O dossiê de violência política tinha o triplo do tamanho. Então você imagina como que a gente vai falar de renovar a política, né, de trazer novas vozes, de oxigenar, de fato propor uma democracia real, uma democracia que enfrenta essas desigualdades estruturais, se a gente não consegue fazer com que a violência política não esteja toda vez na ordem do dia para essas mulheres. Então, acho que é fundamental a gente enfrentar esse fenômeno com responsabilidade, que os partidos políticos também olhem para isso com muita responsabilidade, que o Estado brasileiro reconheça o seu papel também em acolher essas denúncias e oferecer ferramentas aí efetivas tanto para prevenir quanto para proteger aquelas que passam por essas situações.
Sobre o futuro e a preservação da memória da Marielle, eu sei que tem uma série em execução com direção do José Padilha, produção da Antônia Pellegrino. Existem outros produtos que estão sendo produzidos para a preservação da memória da Marielle?
Sim, Igor, eu acho que foi ótimo você trazer essa pergunta para a gente encaminhar para o encerramento, porque também uma parte importante do nosso trabalho hoje é conseguir tirar do papel formas de produção criativa de memória, né? De memória sobre a Mari, que não se resume só a gente gravar um vídeo aqui, acolá, a gente produzir algum produto específico. Então, queria contar para você sobre algumas coisas que a gente já criou ao longo do tempo, como, por exemplo, uma história em quadrinhos que gera uma possibilidade de a gente conversar com uma juventude, com outras gerações a respeito da vida da Mari, né? Quem ela foi, o que ela fazia, no que ela acreditava. A gente tem uma estátua que a gente lançou aqui com apoio de um artista no Buraco do Lume, que era um lugar muito importante, é um lugar muito importante para a esquerda carioca aqui da cidade, de produzir debates com a sociedade, com quem está ali passando na rua. Para Mari também era um espaço importante de luta, um espaço importante de diálogo. Mas, além dessas iniciativas pontuais, né, como da estátua da HQ, a gente está hoje num esforço muito importante que é da criação de um centro de memória e ancestralidade Marielle Franco, né? Um espaço onde a gente possa resgatar um acervo que vai permitir que as pessoas estejam mais próximas do que foi essa trajetória, essa história, da gente usar esse espaço como um espaço de encontro, de produção de arte, cultura, de educação, de esporte. Eu acho que tem muitas expectativas e interesses que a gente está tentando refletir, e a gente está trabalhando duro para conseguir tirar esse espaço do papel, e eu espero muito em breve voltar aqui para falar para vocês que esse espaço está na ativa, que a gente convida todos vocês para estarem lá com a gente, nesse sentido que a gente tem caminhado.
Legal, legal. Que esse espaço prospere, que a memória de Marielle esteja preservada e que muitas gerações conheçam sua história, seu legado. Então, nós vamos caminhando aqui para o encerramento do 3x4 da edição dessa semana, mas antes, aquele momento que o João Pedro Sted lhe adora, que são as dicas culturais, tá? Eu vou começar então, João Pedro, eu estou vendo que está animado, mas eu vou começar pela nossa convidada, a Lígia. Lígia, o que você trouxe aqui pra gente de dica cultural hoje?
Gente, eu não podia deixar de referir o livro Um Defeito de Cor, que foi tema do enredo do último Samba da Portela, agora nesse Carnaval 2024.
Vivo como de Benguela, essa luz que brilha em mim, e habita a Portela, pra uma história de mãe, viver mais de renasci. Ora, eu sou Calunga, é mal que atalha outra mão. Macumba, tem um rosto vestido a ver. Com meu nome dá de beber, o sangue que corre na veia. Em cada pressa, em cada sonho negra, eu te sinto negra, seja onde, em cada canto.
O que também foi o momento em que a própria dona Marinette e outros familiares de vítimas de violência desse estado tiveram um dos carros mais importantes. Foi um momento muito emocionante do carnaval desse ano. E esse livro da Ana Maria Gonçalves, eu acho que ele traz debates fundamentais sobre as estruturas que fundam o Brasil, né? E o que, que o racismo significa na nossa vida, nas vidas de todo mundo, especialmente de pessoas negras. Então, é uma leitura recomendada, acho. E também, para quem quiser conhecer o enredo da Portela, acho que encontra tranquilamente na internet. E o desfile mesmo, que foi muito bonito. E contou com esse momento da participação da família da Marielle, que foi bem emocionante pra gente. 14 de março, a gente conta com todo mundo que tá ouvindo a gente para participar do Festival Justiça por Marielle Anderson. A gente vai ter várias agendas culturais, a gente vai iniciar com uma missa, a gente vai divulgar, né, nas nossas redes sociais um pouco mais em detalhes onde vai ser a missa, onde vão ter as outras agendas, e no final do dia, das 5 às 10 da noite, aqui na Praça Mauá, na Zona Portuária do Rio, a gente vai contar com várias atrações, artistas comprometidos com a luta que toparam estar aqui com a gente mais uma vez, e a gente conta com todo mundo que puder estar com a gente nesse dia para vir, para fortalecer a família e para fortalecer a luta por justiça por Marielle Anderson.
Legal. Lígia, te agradeço a presença, agradeço que você tenha topado estar aqui conosco e dividir conosco um pouco da história da Marielle.
Obrigada, Lígia.
Obrigada, gente. Eu agradeço muito.
Legal. João Pedro Stedley, qual a sua dica cultural desta semana?
Muito bem, seu Igor. Eu fiquei me preparando para vir aqui. Recomendaria a toda a militância um livro que a Expressão Popular acaba de publicar, que são os discursos do Tomás Sankara, que foi um grande líder de Burkina Faso, assassinado pela CIA logo aí, no final da década de 80, porque ele era um grande líder popular, foi um grande estatista lá no seu país. Mas, além de resgatar a memória dele, porque o Brasil sempre esteve de costas para a realidade africana, apesar de que a maior parte da nossa população corre nas veias sangue africano, mas eu queria chamar atenção, e estou indicando por isso, que ele tem dois discursos no livro que são maravilhosos. Um sobre o plantio de árvores. Agora que nós aqui assimilamos, bom, ele há 30 anos atrás colocava uma necessidade de plantar árvores para salvar o planeta. Olha, o cara era um visionário, lá incrustado num pequeno país africano. E a outra, ele tem um discurso, sendo homem negro e dirigente, sobre as mulheres, de como a África só ia se libertar se as mulheres tivessem participação equitativa no poder político dos países. Então, vamos lá, pessoal, entre pela internet, Tomás Sankara.
Camila Salmásio.
Bom, minha dica essa semana vem no contexto do 8 de março, né, Dia Internacional de Luta das Mulheres. O meu pedido aqui para que amplie a voz das mulheres, fiquem atentos às manifestações nas ruas, contribua com essa luta que é tão importante para nós enquanto sociedade. E eu acho importante também a gente falar um pouquinho sobre memória, né? A gente está falando aqui de Marielle e veio aqui a lembrança de que o Rio de Janeiro tem um museu virtual, que é o Rio Memórias, e que recentemente, ali no final do ano de 2023, esse museu lançou o Rio de Marés, que conta um pouco da história do complexo, né, do conjunto das favelas da Maré ali, onde a Marielle tinha uma atuação importante e nos ajuda a entender um pouco também do que Marielle via e fazia ali na comunidade. Então, convido você a entrar no Rio de Memórias, né? Clicar ali na aba Rio de Marés, que tem muita coisa para ver ali, além da história geográfica, né, de como aquela comunidade foi fundada. O museu virtual traz importância às lutas, né, que a comunidade leva como bandeira, educação, enfim, questões socioeconômicas que são muito importantes para a gente entender também os contextos que estão envolvidos aí no legado de Marielle, nessas questões todas que a gente está discutindo aqui no programa.
A minha dica cultural, Camila Salmásio, será breve. Você é muito jovem, João Pedro, não, talvez não lembre, mas neste ano, recém completou 40 anos o disco Cantoria 1, de Elomar, Vital Farias, Xangai e Geraldo Azevedo, gravado em 1984 no Teatro Castro Alves, quatro dos grandes violeiros e cantadores desse país. Então, a minha dica é escutem Cantoria 1, que é um disco maravilhoso.
Sim, e aí já vamos aproveitar e pedir um Sobe Som,
Sobe
Lua,
som,
né?
Sobe Som, Lua Gattinone.
E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
É isso. Tchau, Camila Salmásio, até a semana que vem.
Até a semana que vem com uma voz melhor. Até agradeço os ouvintes por ter me ouvido até o final com essa voz aqui meio de pato, né?
E assim encerramos mais um episódio. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, e pela minha colega de redação, Camila Salmásio, que também assina a direção do podcast. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e roteiro de Letícia Holanda. A trilha sonora original é da Alejandra Luciani. A edição e sonorização de Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é Vitor Shimomuro e a identidade visual é de Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais!